Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 67, em tempos de podcast diário. A gente está chegando ao vivo todas as noites em central3.com.br e pingando em podcast assim que o programa acabar, perto das 9 da noite, para você ficar ligado em Eurocopa e Copa América. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Felipe Lobo. Boa noite, Lobo.
Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. É muitas surpresas esse fim de semana, hein?
Bons assuntos, hein?
É, surpresa aí. Eu não esperava, não, o Brasil ficar fora logo na primeira fase. Eu esperava, se caísse pra Colômbia agora, por exemplo, não seria tão surpreendente pra mim. Cair na primeira fase com o Peru foi realmente de surpreender e eu não sei nem por que, que o Dunga tá empregado ainda.
Agora, Lobo, você é editor da Trivela, eu trabalho aqui na Central 3, a gente gosta muito de futebol, gosta muito de fazer o programa, mas é fato que a seleção brasileira ela tem que ser tratada com muitas ressalvas já há algum tempo, né? Podia lembrar, por exemplo, a reportagem do Jamil Chad, já de alguns meses, que revela que jogadores de nome precisam ser convocados de acordo com os contratos de amistosos. Poderia questionar a convocação do Kaká para essa Copa América, que não tinha condições físicas, tanto que ficou 4 dias no grupo, uma coisa muito estranha, né? Como é que não se faz um teste antes de se convocar, enfim. E acho que um novo capítulo de como a gente tem que ter muito cuidado para tratar a seleção brasileira de forma séria é o que falou o Gilmar Rinaldi hoje, né?
Nossa.
O Gilmar Rinaldi, ele tá desinformação, é desonestidade, na verdade, né? A seleção brasileira não tá nem na primeira metade da tabela das eliminatórias. Foi eliminada nas quartas de final da última Copa América para uma seleção que nem chegou à Copa. E agora foi eliminada na primeira fase da Copa América. Então, se a seleção se propõe a ter resultado, ela não tem. Se ela se propõe a montar um time, uma filosofia de jogo, ela também não monta. E eu só consigo acreditar que o Gilmar Rinaldi está sendo... desonestidade intelectual, que chama, né? Porque burro ele não é. Então ele está... Ele está fingindo que ele acredita nisso. Não é possível, assim. A gente gosta de futebol, mas com tudo isso que eu tô falando, com todas as ressalvas que tem que se fazer, é uma nova por dia, né? A ficha não cai, né? Assim, não sei direito por onde começar a conversa, porque, de fato, o Brasil tomou 10-1, né? O Brasil tomou 10 gols numa semifinal e num jogo de terceiro lugar na Copa que ele disputou. Ele caiu pra Copa América pro Paraguai. Ele tá em sexto nas eliminatórias, que tem um nível médio. E ele caiu agora sem marcar gol contra Equador e Peru. E o cidadão acha que tá no caminho certo.
Isso de achar que tá no caminho certo é uma ofensa a todo mundo que assistiu os jogos e que viu e que tem visto o que o Brasil joga, né? Porque eu acho que é muito... Algumas coisas, assim, que me incomodam também é dizer que a geração é ruim, que os jogadores não são tão bons quanto eram antigamente e tal. E se a gente pegar, olhar para a história com calma, dá para a gente ver que, por exemplo, depois de 90, que teve a eliminação para a Argentina e tudo, muita gente achou a mesma coisa, que não tinha jogador, que o problema da seleção é que, putz, não tem mais os craques do passado... A visão daquela época era que o Brasil podia ficar fora da Copa, porque não... E aí, depois de 91, do fracasso na Copa América com o Falcão, pensou-se a mesma coisa. Meu Deus, chamaram um Cafu para a seleção. Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado para tem muito mais coisa. E tem jogadores que... Os jogadores que estão na seleção não são jogadores... A gente pode achar que eles não são os craques que a gente já viu, mas eles estão longe de serem jogadores ruins. E acho que a grande questão, para mim, é a seguinte. Se a gente for comparar elenco, por exemplo, o campeão da Copa América foi o Chile. Eu não sei se o Chile tem jogadores melhores que o Brasil. Eu diria que não. Acho que até o Brasil tem jogadores melhores que o Chile. Talvez não tenha melhores que a Argentina, acho que é discutível, mas melhores que o Chile acho que tem. Acho que falta um pouco é de trabalho mesmo. Falta o time ter uma ideia de jogo e ter saber o que está fazendo em campo. Porque é o que você falou, o Dunga e o Gilmar falam, para quem quiser ouvir em todas as entrevistas, que eu quero ganhar, não quero ter razão. O Dunga usou essas palavras no Bem Amigos do Sport TV. Eu não quero ter razão, eu quero ganhar. Só que ele não ganha, não mostra uma ideia de jogo, então não mostra nada. Então, no fim, não sobra nada, né? Ou sobra muito pouco para você trabalhar em cima. Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho que ele terminou em 2010, na eliminação contra a Holanda, e aí muita gente fala com justiça que o Brasil foi muito bem no primeiro tempo contra a Holanda, podia ter ganhado, podia ter feito por dois gols ali, como fez um, e é verdade. Mas o time, na hora que entrou numa dificuldade, isso era frequente naquele time, o time tem uma dificuldade, o adversário entendeu o jogo e mudou a proposta do jogo, o time do Dunga não sabia o que fazer. Isso acontece com muitos times, mas assim, precisa ser mais do que isso, a gente espera mais do que isso. Seleções grandes, a gente falava, pô, a gente tá vendo a Eurocopa, que muita gente tá sofrendo... jogos complicados, jogos fechados, pouco espaço, muito time organizado, marcando em cima, correndo muito. Mas o que a gente espera é o favorito, os times melhores tecnicamente, tem que tentar se impor, tem que criar soluções ali. Ele sabe que ele vai encontrar dificuldades. O Brasil não sabia que o Equador era um time que ia complicar a marcação, que ia fechar os espaços, que não ia deixar a lateral ficar passando sozinho. Deveria saber. E precisa trabalhar em cima disso. A gente viu dentro dos favoritos da Eurocopa, a gente criando mais soluções. Eu acho que conseguiram tirar mais contra times que foram esforçados, que correram e tudo mais. Então, o que mais me incomoda no Brasil é isso. É um time que, contra Equador e contra Peru, não teve o momento do jogo que você falou, olha, o Brasil merecia muito estar ganhando. Não está ganhando porque o outro time está se defendendo de forma excepcional, o goleiro está fazendo uma partida incrível, porque não teve. O Brasil teve 7 chutes a gol contra o Peru e quase, você lembra de poucos deles que foram chances que o Brasil realmente se colocou em condição de marcar. Então ali ficou rondando a área, teve mais posse de bola, a escalação foi muito boa, e aí eu acho que muita gente... se levou a dizer que o Brasil fez um bom primeiro tempo, um pouco por isso, a escalação foi boa, o Brasil trocou muito passe, mas a proposta do Peru era deixar o Brasil trocar passe mesmo, a questão era não deixar finalizar, e finalizou pouco. Então, não sei, me incomoda um pouco o quanto que o Brasil não conseguiu mostrar nada superior ao Peru, nada, em nenhum momento.
E assim, são tempos de futebol... globalizado, a gente está falando de uma seleção do Equador, por exemplo, com jogadores relevantes a nível internacional, com jogadores sendo disputados pela Europa, sendo disputados alguns por clubes brasileiros, jogadores que estão jogando a Copa América, ganhando altos salários no México, por exemplo, em diversas seleções, e junto a isso, um momento do futebol de muita competitividade, pelo melhor preparo físico, pela evolução tática, né? Um futebol que todo mundo se assiste, todo mundo se conhece. Ou seja, mesmo que o Brasil tivesse uma geração de craques consagrados, fosse o time lá de Roberto Carlos, Rivaldo...
time de 2006,
que seja, teria problemas contra essas
como
seleções.
Teve, né?
Como teve,
se
como sempre teve.
Teria
problemas em qualquer desses jogos. Então isso... Por isso, só tô dizendo que assim, a gente não tá cobrando da seleção brasileira que atropele, que coloque 5-0 no Equador, 5-0 no Peru, gritando, cantando olé, dando caneta, chapéu. Longe disso. Acho que a comparação com a Eurocopa serve para pensar, como a gente conversava, o que que a Espanha pensa para jogar contra a República Tcheca. O que que a França pensa para jogar contra a Romênia. ela sabe que vai ter um time qualificado do lado de lá, ela sabe que ela vai sofrer para fazer gol e que ela vai jogar em cima até o gol sair. Pode empatar? Pode. Pode perder no contra-ataque? Pode. Mas não pode fugir desse protagonismo, né?
Não pode.
Que é uma coisa que a seleção brasileira fraqueja muito durante os jogos, né? O Brasil tomou 1-0 do Peru, ainda tinha lá 20 minutos de jogo, e não parecia uma seleção brasileira buscando um empate contra o Peru. É um descontrole, pouco repertório, né? A gente pode falar mais do Dunga daqui a pouco. Já são pelo menos 10 anos que a seleção brasileira, que a CBF não escolhe um técnico que esteja fazendo um bom trabalho em clube para ir à seleção, né? Já foi assim o Dunga depois do Parreira.
Que não era nem técnico, né?
Tô falando dos períodos Copa do Mundo, claro. O Mano Menezes me parece que foi uma escolha acertada, fez um bom trabalho no Corinthians, foi, né? Degrau a degrau até chegar à seleção. Mas o Felipão não, a volta do Dunga também não. E se você pega esse futebol mais do que equilibrado, esse futebol que cada vez mais a República Tcheca sabe ganhar do campeão europeu, a Romênia sabe ganhar do dono da casa, e o Peru sabe ganhar do Brasil, o Equador sabe ganhar do Brasil. Esse futebol completamente equilibrado, se você não tiver um técnico de ponta para dar repertório para esse time, não vai ganhar na marra.
Não ganha.
Não ganha na marra. Ah, e assim, nunca me pareceu tão claro isso, que não dá para convocar só os melhores jogadores e achar que vai dar Brasil-Argentina, vai dar Brasil-Uruguai. Já não tá dando algumas edições, né?
E a gente fala de... quando se fala muito de não tem grandes jogadores. A gente pegar a Espanha não tem grandes jogadores. Não tem o Iniesta, que é um craque. Não tem o Davi Silva, que é um ótimo jogador. Não tem... tem o Fábregas, que é ótimo jogador.
Busquets,
talvez um dos melhores, se não o melhor da posição dele no mundo, para sair jogando. Você tem zagueiros técnicos, Sérgio Ramos e Piquet, são dois zagueiros técnicos, sabem jogar com a bola no pé. Você tem dois laterais bons. Então, você tem o Nolito, que fez uma temporada excelente no Celta, jogador incisivo, habilidoso, chuta de fora. Então, a Espanha tem vários jogadores bons. E sofreu porque, assim, só o talento individual às vezes ajuda, claro, nunca é ruim, muito pelo contrário, mas ele precisa trabalhar pelo time, porque o talento individual, a gente tava falando aqui antes do programa, até no FIFA, se você tá jogando, você que joga videogame aí, se você usa a mesma jogada o tempo todo, os jogos de agora, dos videogames mais novos... Se você repete demais uma jogada, até o computador, que é uma máquina programada ali, entende a sua jogada e começa a bloquear a sua jogada. Até no videogame. Então, assim, não precisa nem ser muito esperto. Então, é preciso ter repertório. Só talento, achar que só ter jogadores habilidosos, só isso é pouco. Você precisa saber explorar isso, porque os jogadores vão ser marcados... O outro time estuda o seu time, sabe quem é. Então, o Peru sabe quem é o William, sabe quem é o Felipe Coutinho, sabe o que ele gosta de fazer, sabe que o Coutinho gosta de pegar, puxar para o meio para bater de fora, sabe que o William é um jogador habilidoso, que gosta de cortar para a ponta, sabe que ele bate falta bem, então tenta não fazer falta perto da área. Sabe tudo isso.
Entra no jogo com a receita de parar os caras, né?
Claro que, assim, você pode saber tudo isso, a gente fala... mas o craque, quando você vai marcar o craque, você sabe que ele faz... Muita gente fala do Robin, ele sempre corta para o mesmo lado e sempre dá certo. Tudo bem, é verdade que ele faz muitas jogadas parecidas, mas porque ele tem uma habilidade de ludibriar o adversário. Mas mesmo o Robin, vários desses jogos, na Copa do Mundo mesmo, ou nos jogos do Bayern, várias vezes ele ficou encaixotado, porque ele não conseguiu fazer. E ele é um jogador excepcional, acima da média. Mas, assim, só o talento, achar que... Não, é só tocar a bola no chão... não sei o que, não resolve, assim, porque é isso, vai ter a Irlanda do Norte, que a gente falava, que vai se fechar, vai saber trabalhar a bola ali pra... Eu não vou deixar o Lewandowski receber com espaço pra girar, de jeito nenhum. Não vou deixar o Kuba lá, o Blatkowski, chegar com liberdade na linha de fundo, porque ele cruza bem. Então, assim, se a gente ficar achando só que... acaba virando uma muleta, né? Dizer que o Brasil não tem jogador e o Brasil não tem não sei o quê. Porque era isso. Mauro Silva um dia foi chamado. Meu Deus, esse Mauro Silva. que era isso, a geração da Copa de 90, da Copa América de 91, muita gente achou que era o fim do futebol brasileiro, porque era Cafu, porque era Mauro Silva, porque falavam do Dunga, que o Dunga, meu Deus, como pode o Dunga? Dunga que, né, naquela época fazia bons jogos lá na Itália e tudo. É, e um monte de jogador que achavam que, por exemplo, que o Bebeto era um perdedor, que na seleção não conseguia... Então, assim, a gente tem... E são vários jogadores que se consagraram na carreira, né? Então, às vezes, precisa de um pouco mais. Precisa saber trabalhar e a gente... O que mais me incomoda é a gente não viu um trabalho, a gente não viu uma ideia de jogo, não viu soluções. Então, por exemplo, tem times que não tá funcionando de um jeito, você muda ali pra tentar... Trabalhou já de outro jeito o time, entra um jogador que vai mudar a característica do time, não ele individual, mas porque ele... vai participar de uma mudança coletiva do time, que vai jogar, tentar jogar de outro jeito, né? Então, você precisa ter soluções. Ficar só esperando que uma hora toca no fulano e ele se vira, não vai dar.
E é muito tempo, né, com esse momento. Já era uma gestão questionável do Felipão e se adiou, né, a possibilidade de oferecer o cargo a um técnico mais capacitado, e que consegue se reinventar, né, no meio das competições, no meio dos jogos, né? O Brasil foi eliminado diante do Peru e só fez uma substituição, e não parece ser um time que vai ter alternativas e que vai buscar alguma coisa, né? Se o técnico da seleção brasileira não tiver uma excelência de arriscar, sabendo o que está fazendo, claro, né? Também não é... toma um gol, tira um zagueiro, põe um atacante, mas se o técnico da seleção brasileira não tem pleno domínio das possibilidades que ele tem para fazer no jogo, quem vai ter, né?
Pois é.
A gente não precisa ir muito longe, não tô aqui especulando nome de treinador nenhum, mas a gente tem um campeonato brasileiro com uma boa safra de treinadores que você vê comandando times médios ou até pequenos e que sabem as possibilidades do jogo, né? Tem aí um Eduardo Batista, um Guto Ferreira, caras que você vê que eles estão te entregando alguma coisa, né, durante a semana, porque o time é arrumado, o time explora o ponto fraco do adversário, né, por isso que vez ou outra conseguem resultados contra times mais técnicos. E mesmo, pensava isso ontem durante o Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras em 7 rodadas do Cuca já jogou de diversas formas. E o derby de ontem é mais um jogo que o Cuca no intervalo tira um ponta e põe um meio campista.
Pra mudar o jeito do time jogar, né?
Contra o Grêmio ele começou sem um zagueiro, mas com um volante. Meio de volante e zagueiro ali, porque o Grêmio não tinha um 9 de área. Então assim, você vê que o cara na semana tá falando, pô, vou pegar um time que não tem um 9, eu vou tirar meu zagueiro e vou pôr um cara que sai mais pro combate. São pequenos detalhes que não vão ganhar o jogo de véspera, mas que são treinadores que passam uma inquietação boa, né?
E que você treina essa solução, né?
O cara não passa os 90 minutos torcendo para aquilo dar certo, né? Ele tá inquieto comandando o time. O Dunga nunca me passou isso.
Não,
aquela derrota contra o Holanda é exemplo disso. E o jogo contra o Peru é outro exemplo disso. Ele não tinha... eu não entendo por que não tomar o gol e, por exemplo, tirar o Elias e pôr o Ganso. Tentar uma variação, alguém dá um passinho para trás, alguém dá um passinho para frente, e não precisa ir muito longe, né? Às vezes fica muita coisa em cima de rótulos, né? Por muito tempo a gente tá falando, o Bayern joga sem zagueiros, o Mascherano joga de zagueiro no Barcelona, assim, tem alguma coisa acontecendo, né? Tem algum motivo pro Mascherano ter dado um passinho para trás e começar a saída de bola, né? E o Brasil nunca sacou um zagueiro e botou um volante num jogo importante. Nunca fez isso.
É muito raro.
Então ainda é muito conservador, né? O cargo de técnico da seleção brasileira ainda é muito conservador.
E a gente falando da comparação com a Euro, né? Com a Eurocopa, hoje a Itália jogou com 3 zagueiros, os 3 zagueiros da Juventus. Em determinados momentos, o Bonucci, que é um jogador de muita técnica, um zagueiro, mas pra mim, até no guia da Trivela, eu coloquei que o Bonucci é o destaque pra mim de técnico mesmo da Itália. É um zagueiro muito bom. E o lance do primeiro gol, pra quem assistiu o jogo, viu, você deve lembrar, o lance do gol é ele tá com a bola no meio-campo e ele, várias vezes, ele quando a Itália pegava a bola, recuperava a bola, ele encostava no De Rossi pra ajudar a fazer a saída de bola. Então era isso, eram três zagueiros defendendo. Na hora que ele pegava a bola, a Itália recuperava a bola, ele encostava lá pra aumentar o meio campo, aumentar o número de pessoas ali no meio campo. E aí numa dessas bolas que a Itália tava saindo do lá de trás, ele fez um lançamento por trás da zaga, e aí é um cara que tem um lançamento de, até na transmissão falaram, 45 metros. É, e aí o pessoal fala, nossa, ninguém mais faz aqueles lançamentos, né? E ele fez um preciso no pé do Giaccherini, que pegou nas costas da zaga, dominou rápido, fez o gol, teve habilidade ali pra dominar e bater com rapidez. É, e é um pouco isso, assim, você tem que arranjar uma solução. O time não tava conseguindo ter espaço, que a gente falou, não tem espaço. E aí ele arranjou uma solução. O Giaccherini, que é um meio campo, que tava jogando bem lá na linha de trás, nem era na linha da frente, ele saiu da posição dele e foi atrás. É, o que falta é um pouco... Eu não vi isso na seleção em nenhum momento de... É o que a gente falava da... A gente já falou isso tantas vezes aqui falando de brasileiro, né? De, como os times ficam com uns pontinhas lá, burocráticos e tal. Não teve nenhum momento do jogo contra o Peru, por exemplo, que o Felipe Coutinho e o William, muito marcados, não estavam conseguindo fazer as jogadas, eles bagunçaram ali. Bagunçaram a defesa, tentaram uma alternativa. Ou isso que você falou de... Putz, não tá funcionando, nós estamos perdendo o jogo, falta 20 minutos pra acabar, eu vou tirar o Elias, ou vou tirar alguém aqui pra tirar um zagueiro e mandar o Renato Augusto, sei lá, fazer uma ideia. Você não parecia não ter treinado nenhuma ideia diferente. Parecia que aquela situação era absolutamente nova pro Dunga. Assim como você falou de 2010. Você acabar um jogo que você tá perdendo com duas substituições no bolso, e você não tentou nada, é porque você não treinou nada. Você não treinou uma outra situação. Você não treinou tirar um jogador de meio, como Elias, pra colocar um jogador de criação e falar, meu, agora vocês vão ter que segurar o meio campo aqui sem ninguém de marcador que fica na frente da zaga, que é pra gente sufocar os caras. A gente vai correr mais risco, mas tem que estar preparado pra essa situação. O Bauza, no São Paulo, tentou isso, mesmo quando não deu certo, ele tentou isso várias vezes já, mas momentos que o São Paulo precisava pressionar o adversário nesses jogos, principalmente na Libertadores, ele fez isso, ele tirou um volante e colocou o Ganso pra vir atrás buscar a bola. O time perde marcação, sofre pra marcar, mas ele tentou alguma coisa e ele treinou aquela situação pra falar, agora você vai ter que fazer a saída de bola porque não vai mais ter volante. O time precisa pressionar, eu preciso colocar uma cara lá dentro da área junto com outro atacante. Então, assim, você precisa tentar soluções. Você morrer ali com duas substituições, com tanto jogador que tinha no banco, né? Você pode colocar 12 caras no banco de reservas. Não tinha nenhum que você podia colocar e tentar alguma coisa. Não dá pra colocar o Lucas, o Ganso, nem que fosse o Jonas, jogar dois caras dentro da área e tentar...
É impressionante mesmo.
Me parece uma apatia, assim, de alguém que não tem a menor ideia do que tá fazendo, né?
O Globoesporte.com, acho que o Grupo Globo, acho que a primeira informação veio da TV, diz que o Tite teria feito duas exigências, né, para negociar com a CBF. Uma seria de que o cargo já tem que estar livre para ele negociar, ele só quer falar em contrato se o Dunga for de fato demitido. E o segundo ponto seria levar a própria comissão técnica, que é uma coisa que já é costumeira na CBF. Se forem esses os motivos que ainda seguram uma proposta para o Tite, parece que pode ser o que vai acontecer nos próximos dias. É uma possibilidade, o Dunga ser desligado e sentarem para fechar com o Tite.
Eu acho que o Dunga tem que sair mesmo, não tem jeito. E aí muita gente fala, o problema não é só o técnico. Eu concordo, o problema não é só o técnico, tem muitos outros problemas. Colocar um treinador bom lá, um treinador competente, não vai resolver todos os problemas do Brasil, da CBF, claro que não. Mas o problema não é só o técnico, mas é também
pois
o técnico.
Pois é. É calendário, organização, é corrupção.
É o mesmo que falar, o problema do... Coloque qualquer time grande aí, não é só o técnico. tudo bem, às vezes o problema não é só o técnico, mas é também o técnico.
Claro.
Então, essa a solução, uma das soluções passa pelo técnico.
Você pode organizar o futebol brasileiro com um bom time jogando. Não precisa estar uma porcaria para falar que tem que mudar tudo, né?
É, então, assim, acho que precisa ter alguma mudança, sim. O Tite hoje é o melhor técnico aí em atividade no Brasil. Acho que tem caras muito bons. A gente estava falando do Cuca, que desde que ele chegou ao Palmeiras, ele tentou várias soluções, né? Ele pensou em soluções, treinou soluções. Nem sempre funcionou. Por exemplo, no jogo contra que ele estreou contra o Nacional, ele tentou ali fazer um jeito do time jogar, não funcionou, e depois ele foi tentando, ele foi armando vários times e depois passou a dar certo, claro, com um pouquinho de tempo, sem ser no sufoco ali de uma loucura de classificação que ele pegou o time na Libertadores, mas você tem que ter um pouco de tentar soluções. O Tite sofreu aí pra armar o time de novo de 2016, porque o time de 2015 saíram metade dos jogadores, mais da metade do time titular. Ele sofreu pra armar um novo time, ele teve que mudar o esquema, mudou o jeito do time jogar, porque os novos jogadores não se encaixaram no jeito antigo de jogar. E é isso, é buscar alterações, é tentar encontrar um caminho. A seleção ontem, assim, pareceu que tinha treinado um caminho novo, né? Mudou a escalação, parecia que ia mudar o jeito de jogar, mas foi muito parecido, assim, né? O time teve posse de bola, não sei o que, mas não criou jogadas, não parecia saber o que tinha que fazer. Então pegava o Lucas Lima, recebia, ele é habilidoso, então ficava tentando ali sair da marcação, de se desvencilhar, mas não tinha um jogo coletivo, né? Não tinha uma, vocês vão fazer um tipo de jogada para tentar pegar essa defesa do Peru, que tem um problema na marcação ali. Não tinha, era, vamos aí, vamos tentar. Vai para cima. E aí não dá, então... vamos ver, se for o Tite, a ideia do Tite não, eu acho que é boa. E a gente pode ver, se não for o Tite, tem outros técnicos que a gente pode ver que já vão ser melhores que o Dunga.
O Tite, às vezes ele me parece, se deixa ser pragmático demais. É um técnico, por exemplo, que às vezes desagrada os corintianos quando joga fora de casa pela Libertadores, nitidamente satisfeito com o empate. Isso acontece com o Tite, mas ele me parece um cara que tem essa certa teimosia, entre aspas, no dia a dia do clube, mas me parece ser um cara aberto bastante para ser diferente na seleção. Não acho que o Tite é um cara que chega na seleção, se chegar, pensando, eu vou montar a seleção desse jeito e ela vai jogar assim. Acho que não, acho que ele tem sensibilidade o bastante para ser convencido pelos jogadores e para deixar a coisa andar. Porque vi muita gente falando isso. Pô, mas aí o Tite vai montar esse time pragmático, racional do Corinthians? Acho que não necessariamente.
Não necessariamente.
Acho que ele tem um nível... acho que ele já alcançou uma excelência que ele consegue montar um time de acordo com as necessidades e pode ser um técnico mais inteligente nesse sentido, de montar um time mais para frente quando for pegar um time mais fraco, dar um passinho para trás quando for pegar um time melhor. Enfim, ser um técnico como todos deveriam ser.
Claro.
Dinâmico, versátil, sem muitos vícios, né? Que prepara o time da melhor maneira, de acordo com o adversário. Só uma coisa em relação ao gol do Peru. Eu assisti ao jogo e também ouvia por uma rádio, E fiquei um pouco incomodado com a volta, né, de um certo discurso. Os comentaristas na rádio levantaram aquele: pô, mas que bom vai ser o dia no futebol em que o jogador confessar que foi com a mão. Eu só queria dizer, e pegar a tua opinião, Lobo, que a regra não é clara. O jogador pode falar: resvalou na minha mão, e ainda assim o jogo segue. A regra não diz que se a bola pegou na sua mão é uma infração. Então, cair nesse discurso de que... que foi o discurso utilizado pelos comentaristas em que eu ouvia. Que, tem muito jogador que gosta de enganar o árbitro. Assim, eu achei nada a ver, pra ser sincero. O jogador pode ter se aproveitado de um toque na mão? Pode. Mas a regra não diz que se a bola resvalar na sua mão, você está cometendo uma falta. Ou não acho que deu tempo de passar pela cabeça do jogador que ele estava enganando o juiz e tomando vantagem por uma bola que resvalou na mão. Então, enfim, só queria fazer esse registro, que não tem nenhuma comparação para mim desse gol com, por exemplo, o gol do Maradona ou mesmo o domínio do Tuller em 95, que são lances em que o jogador deliberadamente usou o braço para aumentar a chance de dominar uma bola ou de desviar uma bola, diferente de uma bola que explodiu na coxa, na barriga ali do jogador e resvalou na mão. Só para a gente também não cair em nenhuma mania de perseguição, de que foi um gol roubado e esse tipo de coisa, ou que o jogador não merece o perdão. Coisas como, né? Hoje foram ouvir o Túlio falou que o gol é imperdoável, né? É logo ele, né? Logo ele que numa Copa América dominou com o antebraço. Mas enfim, não sei o que, que...
Eu também não gosto desse negócio também, que parece que o jogador... Porque, assim, em alguns casos eu acho que realmente rola uma cara de pau. O jogador é malandro e isso é ruim. Não deveria acontecer. No caso, por exemplo, a gente já falou desse lance algumas vezes do Barcos lá contra o Inter. Ele foi com a mão na bola para fazer o gol com a mão. É uma situação diferente do peruano, assim, que... Claro, ele fez com a mão o gol. Ele sabe que ele fez com a mão o gol. Mas não é que ele foi com a mão para dar uma raquetada na bola com a mão. A bola bateu, ele sabe que a bola bateu, mas ele também não vai poder falar pro árbitro, olha, acho que foi com a mão, hein, não sei. Eu também acho que não dá pra ficar esperando isso. Eu acho que são situações diferentes. Misturar esse tipo de coisa, essa situação do peruano, que foi um gol irregular, claramente irregular, o árbitro errou, o bandeirinha errou, foi claro o erro. Mas daí é querer que o jogador do Peru confessasse que foi porque num lance desse...
Até porque a regra não tem essa clareza. Digamos que o árbitro pode até ter visto... Digamos que numa situação dessa o árbitro pode ver o toque com a mão e achar que foi sem intenção. Regra fala em intenção, né?
O Salvio Spínola falou uma vez na ESPN de um gol do São Paulo contra o Atlético Paranaense, acho que em Uberlândia, um desses jogos com mandos estranhos. Que ele falou, foi gol de mão legal, e até deu uma certa polêmica. Ele falou isso pro jogo do... Até pro gol do Neymar também, na final da Champions.
Que meio que cabeceia e a bola bate na mão.
Ele cabeceia e a bola bate na mão. Ele cabeceia a bola na mão, né? E que ele fala, ninguém cabeceia de propósito a bola na mão. Ele cabeceou, se aproveitou disso, mas é um lance não intencional. E ele falou, se fosse um zagueiro tirando uma bola aérea, cabeceando a bola na direção para sair da área e batesse na mão, a gente ia ficar... não pode marcar esse pênalti, o cara não quis bater. Então existe essa sutileza na regra que você falou. Então querer que o jogador, por exemplo, no caso do Neymar, lá na final da Champions de 2015, que ele falasse, professor, eu bateu na minha mão.
Decide aí se foi de propósito ou não.
Me parece também uma bobagem, né?
Pra gente ir encaminhando o assunto Brasil, o Neymar, né? O Neymar foi declarar todo o seu patriotismo direto de uma balada, assim que o Brasil foi eliminado, escreveu lá que é brasileiro e tá fechado com o time.
Bem feliz a declaração do Neymar, até
tá
porque
uma
ele
loucura,
fala,
né?
Muita
difícil.
Gente vai falar merda, não sei o quê, né?
Um monte de babaca pra falar merda.
Então, me parece um pouco que ele... Existe um discurso que o Dunga adota, e muita gente adota, do... todo mundo vai falar mal de vocês, e não sei o quê, pra essa coisa de somos nós contra o mundo. E esse é o capitão do Dunga, né? Ele escolheu o Neymar como capitão, acho que até de forma precipitada, porque o Neymar não me parece um jogador... ainda em posição de liderar um time aos 23 anos e com... Mesmo porque me parece que é um pouco o que fizeram com o Messi na Argentina, que eu também acho que não faz tanto sentido, dele ser o capitão, quando na verdade a gente sabe que o capitão efetivo é o Mascherano. Quem exerce a liderança de chamar o time e tal é o Mascherano. Mas no Brasil não tem nem o Mascherano, né? Não tem um outro líder que faz o papel de capitão para deixar a faixa com o craque do time, né? E acho que não pode ter essa postura, né? É o que a gente falou, quantas vezes a gente já viu, pra pegar o exemplo do Messi mesmo, o Messi, quantas vezes ele saiu em 2011 eliminado na Copa América, 2010 tomaram 4-0 da Alemanha, depois 2015 perderam a final, 2014 perderam o final, e não teve nenhum momento desse de você ir falar, um monte de babaca vai vir falar um monte de coisa. É, não é a postura que deve. E não é assim, ah, já tem gente, ah, mas não, tem que ser politicamente correto e tal. E não é isso. Qual é a postura? Esse é o capitão do time. É o capitão do time que não estava lá. Não estava lá porque a comissão técnica e a CBF não quiseram para jogar, fazer o marketing na Olimpíada e não sei o quê.
Tá escolhendo jogar uma competição que é menor, porque não é uma competição adulta, menor, é menor.
Claramente menor, porque a CBF, a atual gestão e a comissão técnica querem ser os pais da criança ouro olímpico, né? Que é o sonho dourado aí.
E pro ego do Neymar não fez nenhum mal isso, né? Não, ele pode ser finalmente o cara que vai comandar o ouro.
Claro que é uma glória pro jogador isso, não dá pra negar. Mas assim, a Copa América era uma competição grande, importante. Claro. Você poderia ganhar, jogar contra a Argentina do Messi, contra o Uruguai do Suárez. Não é legal de fazer isso que ele fez, não. Assim como... A gente já criticou várias vezes jogador de fazer gracinha em Instagram, não sei o quê, quando é criticado, né, pra falar. E me parece um pouco essa coisa do que o Dunga teve muito durante a carreira, que mascarava até o jogador que ele foi, com essa coisa de achar que sempre tá sendo perseguido, ele é odiado e que tem que no momento de maior felicidade da vida dele como jogador de futebol ele precisa xingar em vez de comemorar. Então tem essa coisa do discurso de guerra que acho que é bobagem assim. O Uruguai, que por exemplo a gente fala muito de joga como guerra e tal, não pode ter essa postura, que até teve durante a Copa em alguns momentos quando o Suárez foi suspenso, até eu acho que exageradamente e tal, mas não pode ter essa postura, como teve em alguns momentos lá durante a Copa, de achar que, né, tem que ser guerra e brigar e dizer que o problema é a imprensa e tal. É uma postura infantil de alguém que é o capitão do time, tem que ser mais do que isso.
E só uma última coisa que eu queria falar sobre seleção, que teria que ser um assunto bem mais longo, a gente pode voltar nisso na próxima convocação para as eliminatórias, que é o êxodo exagerado de jogadores também, e esse mercado de transferências internacional cada vez mais aquecido. A gente não matura mais os jogadores, né, Lobo? O Renato Augusto fez um grande brasileiro, tá na China. O Gil fez um grande brasileiro, tá na China. O Elias pode tá indo. O Lucas Lima teve um ano de 2015 maravilhoso, abriu 2016... falando que quer ir embora, tá desde janeiro falando que quer ir embora. Não tem tempo de maturação também, né? A gente, eu tava pensando, Everton Ribeiro já foi convocado pra seleção nessa era,
Ricardo Goulart.
O Lucas Lima pode ser o próximo Everton Ribeiro, né? Um jogador que desponta, parece que vai te dar alternativa e logo pode estar encostado em qualquer mercado. Então acho que isso reflete também na hora de formar o time. É muito jogador que não tem um tempo de maturidade, né? A gente nunca vai saber como que seria, por exemplo, o Gil jogando 5 anos seguidos agora no Corinthians, com a responsabilidade de ser um zagueiro de seleção brasileira. Porque basta um pico que você arruma tua mala e vai embora, né? E eu vendo a foto aqui do time posado, temo que Lucas Lima, Gabigol, Elias, pode acontecer a mesma coisa. Um pico, você chega na seleção e sua carreira entra por caminhos, né, nebulosos. E é difícil olhar hoje um cara assim que tá 6, 7, 8 temporadas de estabilidade, de carreira sólida mesmo, né? Talvez nesse time posado aqui, tem o Miranda, tem o Daniel Alves, tem o Felipe Luiz, os outros são jovens ou são esses jogadores que despontam no Brasil e vão ter suas aventuras por aí, né?
Eu acho que desses aí dá pra falar bastante do Daniel Alves, que tá há muitos anos já no Barcelona, e é difícil jogar no Barcelona. Ele pegou a época dourada do Barcelona, a época dos grandes títulos, e sempre titular, teve momentos de baixa, mas recuperou o prestígio. Então, assim, é realmente difícil. E mesmo, porque eu entendo o jogador sair, Paulo, quando ele sai... Tem casos, por exemplo, do Robinho, quando saiu do Santos, pô, ele saiu pro Real Madrid por uma bala.
Você tá indo pro Real Madrid. E saiu bicampeão brasileiro, né?
Você tá indo pro Real Madrid, é uma coisa. Agora, o que eu não entendo, assim, aliás, eu entendo, eu só não concordo, é o Renato Augusto, que tem uma, tinha uma carreira já de passagem pela Europa, times importantes, relevantes da Europa, tal, volta pro Corinthians, se torna um dos principais jogadores no Brasil, no time dele, e aí precisa sair para ir para a China, que é claramente uma liga muito inferior e tal. Ou o Gil mesmo, né, poderia ficar no Corinthians sendo um jogador relevante, com um salário muito alto. Tá. Não vou discutir que o cara precisa ou não do dinheiro, isso é problema dele. É, tô dizendo, em termos de carreira esportiva, não foi, né? E aí eu acho curioso que aí criticam o Pato, que sempre foi criticado por querer ser só glamour e tal, e ele não quer ir pra China, né? E aí criticam porque, por que não vai pra China? E... É, o cara pode ter... muita gente fala, o cara tem o direito de ir pra China, assim, como tem o direito de não ir, como tem o direito de não querer ir, de querer ser um jogador relevante, né? O próprio Gabigol, que a gente falou, o Fenerbahçe veio pra comprar e ele não quis. Ele falou, não, a Turquia eu prefiro o Santos. É... Porque ele acredita que ele tem potencial pra mais do que isso.
Sim.
É... E eu acho que a gente precisa respeitar isso, assim, que é o cara que, pô, ele quer ser relevante, ele quer ser... o melhor ali dentro do possível na profissão dele, quer brilhar nos times grandes, ele quer fazer uma história. E aí, às vezes, o jogador precisa ter um pouco de paciência para brilhar no seu time ali, né? Você pode se tornar um ídolo no clube que você... Por exemplo, o Gabriel, aí o Gabigol, pode ser um ídolo do Santos. Ele fica 4, 5 anos no Santos, sendo relevante, levando o time à disputa de título. Então, quando ele sair, ele já vai sair pessoalmente mais maduro e como um ídolo, com bagagem, com experiência de ter levado um time grande do Brasil a voos altos e tal. Então, fica essa coisa de faz uma boa temporada e tal. Quem é o Gil hoje na história do Corinthians? Jogador campeão brasileiro e tal, mas assim, ele vai entrar no patamar de grandes zagueiros da história do clube? Pelo tempo que ele ficou, eu não sei, eu tenho dúvidas. E assim, ele poderia ter essa ambição, né? Então...
E a coisa, pra mim, enfim... Esse, a abertura do mercado é o problema primeiro que o Brasil não soube lidar, né? Quando você vê que o artilheiro do ano do Brasil, Ricardo Oliveira, em 2009, ele foi para os Emirados Árabes. É, foi virar titular da seleção brasileira 6 anos depois.
E ficou bravo no começo desse ano porque não foi para a China, porque o Santos quis mais.
É, ficou bravo quando desconfiaram que ele não ia render no Santos, depois de 5 anos jogando nos Emirados Árabes. É, o Wagner Love, que é o último 9 campeão brasileiro, foi ter uma carreira em Moscou, né? E aí, quando a gente vê também a carência de jogadores estáveis, firmes, com temporadas regulares, que estão fazendo... quantos jogadores a gente tem que faz lá 25 gols por ano? Pouquíssimos, raros, né? Por causa dessa grande abertura. O Jonas agora tem proposta da China também, né? Pode ser mais um a fazer esse pico que o levou à seleção virar mais um grande nada, né? E ano que vem a gente tá falando de novo da carência de noves e papapá, porque mais um que desponta... com uma idade avançada já, mas enfim, fez uma boa temporada em Portugal, pode ir para a China também, enfim. Outra discussão, mas acho que isso repercute muito no perfil do time.
Por isso que caras como o Fred tem espaço no futebol brasileiro, porque ele ficou aí 8 anos no Fluminense, sendo relevante, buscando artilharia, sendo importante, ídolo,
chegou à Copa com todos os méritos.
Com todos os méritos, e continua hoje. Quem é o melhor centroavante brasileiro jogando aqui? Talvez seja ele ainda. Você vai discutir ele ou o Ricardo Oliveira, assim, mas ele tem consistência aí, mais do que o Ricardo Oliveira, né? Ele saiu do Cruzeiro, saiu do América pra ir pro Cruzeiro, pra ir pro Lyon, pra voltar pro Fluminense. Mas assim, ficou muito tempo, né? No Fluminense aí já tá. É talvez o clube de maior relevância na carreira dele. Ficou muito tempo, né? Então a gente não vê jogadores fazendo. E o Fred poderia ter ido, ele recebeu uma proposta pra ir pra China e ele não quis. Ele preferiu ali, agora até saiu, foi para Atlético Mineiro, mas eu acho que falta um pouco isso, com a identificação, né?
Pois é, tempos sombrios de seleção brasileira. Rápida passada pela Copa América, para a gente dar uma passada pela Euro também. No grupo A passaram Estados Unidos e Colômbia, Estados Unidos venceu o Lanterna Paraguai e a Costa Rica bateu a Colômbia então ficou no segundo lugar. No grupo do Brasil... Peru em primeiro, com a vitória sobre o Brasil. Equador fez 4-0 no Haiti, passou no segundo lugar. O grupo C tem rodada hoje, mas México e Venezuela já estão classificados, venceram os dois jogos, Uruguai e Jamaica fora, só ver quem passa em primeiro. E o grupo D, com rodada nessa terça, a Argentina é líder, é mandante do jogo contra a Bolívia, Chile pega o Panamá, devem passar mesmo Argentina e Chile. Vamos rapidinho passar pela Euro, Lobo, começando pela Itália. Das camisas pesadas, teve talvez o principal rival, pegou a Bélgica. Vou fazer duas perguntas para você falar desse jogo. Primeiro, o tamanho da vitória da Itália, o que você acha que essa Itália pode fazer na Euro? E do lado da Bélgica, você acha que está passando do tempo já dessa Bélgica ganhar de uma seleção forte numa grande competição? Ou tudo bem, enfim, jogou legal e perdeu porque a Itália mereceu?
Pra começar do fim, a Bélgica, por exemplo, em 2014 teve uma boa campanha, mas não teve o bom futebol que se esperava do time. Falta o bom futebol, então acho que a Bélgica precisa mostrar as duas coisas, precisa mostrar um bom futebol e precisa ter resultados mais relevantes pro time. Acho que pra se igualar, por exemplo, à geração dos anos 80, né, que foi semifinalista de Copa, finalista de Eurocopa, Essa geração atual aí precisa fazer mais do que isso, e não sei. E eu acho que mesmo jogando o que sabe jogar, a Bélgica não é um time para ser campeão da Eurocopa. Não, acho que o limite aí seria talvez uma semifinal de Eurocopa. Não acho que tinha muito além disso. Como na Copa, chegou nas quartas de final, que eu acho que é mais ou menos o limite da Bélgica mesmo. Não dá para ir muito além disso. Mas precisa jogar mais bola, jogou pouca bola, principalmente nesses jogos grandes. Né? E a Itália foi muito bem, taticamente bem, mas não só isso. O time foi agressivo, foi ofensivo em vários aspectos ali, conseguiu criar chances de gol melhores do que a da Bélgica e mostrou assim, se adaptou ao time que tem. Não é um time brilhante, está longe de ser um dos times históricos da Itália, mas usou as características dos seus jogadores. Eu acho que essa Itália tem muito talento do meio para trás. É uma Itália que tem uma defesa muito boa, um goleiro de alto nível, e aproveitou isso sem precisar ficar na retranca, usando a sua defesa com qualidade e sabendo sair para o jogo. Então, o que a Itália mostrou é que é um time competitivo. Não sei se para ser campeão, acho que contra times mais preparados e mais talentosos até, né? Acho que é mais difícil. Mas eu duvido que, por exemplo, um Alemanha e Itália, caso aconteça, por exemplo, a Alemanha passe um trator em cima da Itália. Eu achava isso também na última Eurocopa, e a Espanha passou o trator na final, mas ali foi um caso específico. O Thiago Motta saiu machucado, enfim, deu uma, a Itália foi uma situação ímpar, porque a Espanha não vinha jogando bem, naquele jogo jogou tudo, a Itália estava mais preparada defensivamente, no jogo não foi bem, enfim, pode acontecer, mas acho que tem bola.
As grandes camisas tiveram dificuldades, como a gente falou, jogos bem apertados, times de menor qualidade técnica com muita intensidade na marcação. A Alemanha bateu a Ucrânia, a Espanha bateu a República Tcheca, e uma coisa meio old school, né? Um gol do Schweinsteiger vindo de trás ali no contra-ataque, e a Espanha também recorrendo a uma boa e velha dupla, né? A Iniesta limpa a jogada e o Piquet na pressão marcou de cabeça.
Todos tiveram dificuldades, mas todos esses que você citou fizeram seu papel, né? Jogaram, tentaram pressionar ali o adversário. A Alemanha sofreu, por exemplo, contra a Ucrânia, que tem um time com alguns jogadores bons ali, mas conseguiu sair com a vitória, e até a vitória mais larga, né? Quer dizer, até hoje, né? Que a Itália fez 2-0 também. Você vê como tem saído poucos gols e as diferenças são menores. A Espanha também fez o jogo pressionando, tentando, sofreu muito, né? Mas conseguiu sair com o resultado. A Inglaterra, eu acho que fez muito parecido com esses outros, acabou tomando um gol quase no último lance ali.
Bem parecido o jogo mesmo, eu acho, com o da Alemanha, por exemplo.
A Alemanha podia ter tomado empate também no final, numa bola dessa, como a Rússia achou um gol numa bola alçada na área, poderia ter acontecido com a Alemanha, aconteceu o contrário, né? Saiu o gol de contra-ataque. Então acho que foi bem parecido nisso. A Inglaterra mostrou que é melhor que a Rússia. Não ganhou o jogo, mas mostrou que é melhor, jogou melhor, foi melhor, assim, mostrou mais coisas. A Espanha mostrou a mesma coisa contra a República Tcheca, a Alemanha contra a Ucrânia, até acho que todos eles foram melhores que os adversários, e aí ganharam por margem pequena, tal, mas ganharam. Então, esses favoritos, é como aconteceu com a França, a gente já tinha falado, né?
Também no final de semana, a Suíça bateu a Albânia, País de Gales, estreante, contra também estreante Eslováquia, venceu por 2-1. Gareth Bale, que é a grande estrela da companhia, marcou um gol. Pra mim, um frangaço do goleiro, né? Não dá pra tomar gol de bola reta no meio, né? Me parece que as bolas são muito leves hoje em dia também, porque qualquer chute do Bale já surge um efeito incrível. Mas enfim, tomou um gol no mínimo evitável o goleiro da Eslováquia. A Polônia bateu a Irlanda do Norte por 1-0, é do grupo da Alemanha. Turquia e Croácia, deu Croácia 1-0. Jogo também pelo grupo D, o mesmo da Espanha. Falamos da vitória da Itália, pelo mesmo grupo, Irlanda e Suécia empataram por 1-1. E para prever o jogo de amanhã, Lobo, a estreia do grupo F, tem Áustria e Hungria. Que dá para esperar dessas duas seleções, que não são nem um pouco colocadas no balaio das favoritas? E a estreia de Portugal, que tem um grupo mais do que acessível. Você acha que Portugal e Islândia dá para ser um jogo um pouco mais tranquilo do que esses que a gente comentou agora?
Eu acho que contra a Islândia, não sei se vai ser tão tranquilo, mas eu acho que Portugal vence. Acho que é um time melhor. Acho que tem mais cara de ficar no que a gente tem visto. Portugal melhor, mas não acredito muito numa goleada.
E aí o gol vai demorando para sair, vai ficando cada vez mais difícil, né?
A Islândia bateu na trave para ir para a Copa, né? Foi para repescagem contra a Croácia. Então é um time ali que não é de grandes talentos, mas sabe-se, como a gente falou, né? Os times, mesmo esses times menores, sabem se comportar contra os grandes. No outro jogo, eu acho que a Hungria é candidata à pior seleção dessa Euro. Não vejo nada na Hungria assim, muito bom. A Áustria é um time que foi mais consistente nesses últimos dois anos, nas eliminatórias, foi melhor. Tem alguns jogadores que estão em boa fase, o Alaba é um deles, aí o Arnautovic, que é um jogador que tem feito jogos bons também. Acho que pode, a Áustria tende, eu até diria que Áustria e Portugal vão passar de fase, mas acho que contra a Islândia é mais difícil um pouco. Contra a Hungria, eu só não acredito numa goleada da Áustria contra a Hungria, porque a Áustria também não é uma exímia fazedora de gols.
Ah, bom, se você apostasse que a primeira goleada da Euro vai ser da Áustria...
Não vai, porque a Áustria não faz muitos gols também, assim, não é tão artilheira. Então, provavelmente vai ser um placar apertado, mas eu diria que da Áustria. Mas eu não acho que vai mudar o panorama dos jogos até agora, vão ser bem parecidos.
A gente segue falando de Eurocopa e Copa América na noite dessa terça-feira. Amanhã a gente volta ao vivo às 8 da noite. Já teremos concluída essa primeira rodada de Eurocopa e já teremos mais perspectivas do mata-mata da Copa América. Vale você ler também lá na Trivela, Mãe é Mãe, na estreia dos Chaka pela Euro, Elmasi vestiu as duas camisas ao mesmo tempo. É uma das grandes histórias desse começo de campeonato, né, Lobo? A mãe dos irmãos, que o primeiro encontro, confronto entre irmãos da história da Eurocopa.
Os dois Chaka, né? Um deles é o Granit Xhaka, que foi para até pro Arsenal, joga no Borussia Mönchengladbach. Os dois são de Kosovo, né? Os dois são nascidos no Kosovo e estão defendendo. Um defende a Suíça, o outro defende a Albânia, que é, para quem não sabe, né? Os kosovares têm a etnia albanesa, né? Então, por isso que muitos kosovares defendem a Albânia e alguns deles se refugiaram na Suíça, né? Por causa dos conflitos, os pais se refugiaram e tal. E defendem a Suíça, por isso que esses dois jogam em seleções diferentes, embora sejam irmãos, né? E aí a mãe foi com a camisa meio-meio, né? Albânia e Suíça. É uma dessas histórias legais da Euro.
É isso então, Lobo. Seguimos ao vivo e de segunda a sexta até o final da Eurocopa. Até amanhã, se o senhor estiver. Se o senhor estiver de folga, é merecida também. Mas não, veremos.
Estaremos aí. Vamos. Então, até amanhã para muito assunto, né? Hoje dominado pela seleção brasileira, mas vai ter muita coisa ainda.
Amanhã estamos livres dessa praga, hein? A não ser que seja anunciado o novo treinador. Aí teremos mais corneta. Programa da Trivela, então, de segunda a sexta, por esses tempos, ele aparece em podcast ali por volta das 9 e pouquinho da noite. Gilmar Rinaldi, o senhor é muito cara de pau, Gilmar Rinaldi. Tamo de olho. Um abraço pro Lucas Dinho na mesa de som. Um abraço pra Leandro e a mim, Chico Malta, que estão lá na Euro, hein? Curtindo horrores, como diria minha avó Adelaide. Podcast Trivela todo dia. Até amanhã. Tchau.